Nosso próximo entrevistado já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu já o cumprimento para conversar conosco no programa. Eu me refiro ao ex-economista e professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e comentarista aqui do nosso Faixa Livre já há bastante tempo, o professor Daniel Corrêa da Silva. Daniel Corrêa, bom dia.
Olá, Anderson. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham Faixa Livre. Prazer estar aqui novamente.
Prazer é nosso, Daniel, contar com a tua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Daniel, muitos assuntos aí para tratar com você no programa de hoje, o cenário internacional fervendo, mas não dá para a gente começar aqui o nosso papo sem falar sobre esse novo momento do Brasil na sua política externa. O presidente Lula, ele esteve aí na Argentina e no Uruguai na última semana, participando daquela reunião da cúpula da CELAC, enfim, houve aí negociações com o próprio presidente uruguaio, o Luiz Lacalle Pou. No retorno do país, aí, inclusive, a essa comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, como eu já citei, na segunda-feira última, o Lula recebeu a visita lá no Palácio do Planalto do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, onde eles falaram lá sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, também sobre pautas ambientais. O Lula voltou a defender o interesse do Brasil em fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, enfim. Parece que o país ele volta aí ao rumo do diálogo com os mais diferentes atores da política externa. Eu queria te ouvir a respeito, Daniel, desses primeiros passos aí da diplomacia brasileira sob o comando do governo Lula, em especial sobre esse encontro dessa semana com o premier alemão, um dos principais países da Europa. A palavra é tua, Daniel.
Bom, Anderson, o que a gente pode verificar desses primeiros passos, né, esse primeiro mês de governo e as articulações de política externa, elas vão ao encontro da tentativa de normalizar uma vez mais as relações internacionais aqui do Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu identifico que elas alimentam uma espécie de esperança, um pouco vã, a meu juízo, de um cenário internacional muito mais factível, muito mais plausível, muito menos hostil do que ele de fato se verifica. Então, quando nós observamos, por exemplo, um passo que é dado em direção à recomposição da CELAC, esse é um passo de fato muito importante para a estruturação da política externa brasileira, sobretudo no âmbito regional. E um passo importante envolve a tentativa, mais uma vez, de neutralizar o alto grau de influência que possui a Organização dos Estados Americanos sobre os assuntos latino-americanos. Talvez falemos aqui mais adiante a respeito do Peru, por exemplo, e a situação peruana, a crise política peruana hoje, ela tem como principal fórum de discussão a OEA. E se é na Organização dos Estados Americanos em que nós temos o principal fórum de discussão da crise política peruana, isso significa que o grau de influência, digamos que informal, da Espanha sobre essa condição e, sobretudo, diretamente dos Estados Unidos a respeito da crise política peruana, é extraordinário. Portanto, a recomposição de um fórum como a CELAC, trazendo para o âmbito da comunidade dos Estados latino-americanos e caribenhos a discussão das crises políticas latino-americanas, representa um passo importante. E os outros países latino-americanos sabem que, sem um passo decisivo do Brasil em direção a essa normalização dessas relações e a sinalização para o deslocamento do Fórum de Discussões Políticas da América Latina, da OEA, em direção à CELAC, essas questões não andam. Se o Brasil não tomar uma atitude, não for, de fato, um depositário desse movimento, essas questões não vão para frente aqui na América Latina. Portanto, são movimentações absolutamente importantes. Por outro lado, queria registrar, e acho que é o principal ponto da política externa brasileira nesse período atual de discussões, essa reunião com Olaf Scholz, em que o próprio Olaf Scholz disse como é bom ter o Brasil de volta nas relações internacionais, uma frase dele que foi bastante emblemática, eu diria que, guardadas as devidas proporções e guardado o tempo histórico, ela se assemelha àquela vez que Lula se encheu de orgulho, inflou seu ego, quando Barack Obama, numa reunião do G20, olhou para ele e disse: esse aqui é o cara, né? Gosto muito de você, etc, etc. Lula se envaideceu com aquela declaração, que, na verdade, representava uma das piores manifestações que uma potência imperialista pode fazer para um país dependente e subdesenvolvido como o Brasil. Quando a gente recebe um elogio de uma potência imperialista nesse sentido, significa que a nossa política externa é qualquer coisa menos afirmativa, menos autônoma, menos uma política externa que, de fato, levaria a uma emancipação nacional. Quando Olaf Scholz diz que bom ter o Brasil de volta num fórum de discussão, a gente vê que o saldo da discussão é a recomposição do Fundo Amazônia como uma ingerência da política externa da União Europeia sobre os caminhos pelos quais vão seguir aqui as políticas de preservação, não da floresta em abstrato, dos recursos naturais que tangenciam todo aquele espaço geopolítico no Brasil. É isso que está em jogo, é isso que precisa ser observado. E, por outro lado, na mesma reunião diplomática, Olaf Scholz demonstra que as negociações para um possível acordo de livre comércio entre Mercosul, na verdade, e União Europeia, começam a tomar proporções maiores, e um acordo que foi já assinado em julho de 2019, que vinha sendo discutido há pelo menos 20 anos pela diplomacia brasileira, que ele pode avançar tanto nos parlamentos europeus quanto nos parlamentos aqui da América do Sul, essa tampouco é uma boa sinalização para o Brasil, mas ela significa para Lula uma sinalização, uma movimentação no sentido de tentar trazer uma parte, eu diria, de uma fração da burguesia agrária brasileira minimamente mais racional, minimamente mais civilizada e minimamente republicana dentro deste regime democrático limitado que nós temos, para o seu lado, para compor a sua base de governo, inclusive, para as composições de Congresso e tudo mais. Por quê? Porque é público e notório que o principal setor beneficiado por um acordo de livre comércio hoje entre Mercosul e União Europeia é o latifúndio no Brasil. Uhum. Todas essas frações da burguesia agrária exportadora e da fração da mineração no Brasil, com a exportação de bens agrícolas e minerais, é ela quem vai tirar o saldo positivo de um acordo com a União Europeia. Inclusive porque os termos tratados em 2019 vão ao encontro de apresentar que os principais produtos que o Brasil vai conseguir ter redução de tarifas para a entrada na União Europeia vão envolver etanol, cana-de-açúcar e açúcar refinado, e, por outro lado, soja e seus derivados, além de algumas cotas, inicialmente, para entrada de carne bovina e carne de frango, e com alguma possibilidade de carne suína mais remota. Ou seja, no espectro geral, esse acordo do Mercosul com a União Europeia, eu diria que, também guardadas as devidas proporções e certa atualização histórica, ele remonta aos tempos do pacto colonial que o Brasil tinha com Portugal do ponto de vista da natureza dos produtos e, como sempre, da natureza das relações de produção entre uma América Latina que oferta produtos muito pouco especializados e com baixa densidade tecnológica e, quando de alta densidade tecnológica, uma tecnologia que não nos pertence, é exatamente dessas matrizes europeias, e, por outro lado, uma Europa que manda os seus produtos com alta densidade tecnológica, inclusive sob os protestos de um grupo de trabalho, por exemplo, que atua de forma parlamentar em defesa do polo industrial de Manaus, da Zona Franca, porque sabe que essa região vai ser duramente atingida caso o mercado brasileiro se abra para a entrada desses produtos industriais. E, para arrematar, Anderson, já para lhe devolver a palavra, num quadro geral ainda, tem no acordo, nos termos assinados em 2019, desse acordo Mercosul-União Europeia, o principal ponto, eu diria, é um ponto mais silencioso, menos, digamos assim, que leva menos holofotes, mas que é fundamental da discussão, que é a economia de serviços, o setor de serviços especificamente. Por exemplo, num acordo entre Mercosul-União Europeia, dados os termos consagrados em 2019, toda e qualquer licitação pública, todo e qualquer edital aberto pelo governo federal no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e eventualmente, mas muito pouco provável, na Venezuela, teria que abrir, dentro dessa negociação, a possibilidade de concorrência estrangeira.
Uhum.
Ou seja, não teríamos mais num edital de disputa, por exemplo, a possibilidade de favorecer empresas de tecnologia brasileiras, empresas da região, que pudessem montar algum tipo de estrutura para avançar nesses passos da tecnologia e nos colocar entre grandes empresas que disputam o mercado global. Ao contrário, nós vamos passar por um processo de involução dessas economias da tecnologia e os sistemas de informação e a tecnologia de informação europeia vai conseguir se desafogar, porque hoje ela está espremida pelos gigantes estadunidenses e asiáticos, sobretudo chineses, e ela vai conseguir desafogar a sua expansão tecnológica em direção à América Latina, mais particularmente ao Mercosul, Anderson.
Muito bem colocado, Daniel. Uma boa lembrança essa sua em relação à questão aí do interesse dos europeus aí em participarem da disputa do mercado aqui da América Latina, participar aí dessas concorrências, enfim, dessas licitações, muito bem colocado, essa questão da expansão do mercado industrial europeu aqui para o nosso país. Agora, o Daniel, esse, é evidente que esse é um tema, esse acordo entre Mercosul e União Europeia ainda vai dar pano para manga, ainda precisa ser aprovado por todos os parlamentos dos países aí que estão envolvidos nessas discussões. Enfim, há muitas questões para a gente ainda, e vai longe ainda essa discussão, ao que tudo indica. Agora, uma questão que me chamou a atenção nesse encontro do Lula com Olaf Scholz, o premier alemão, Daniel, de respeito a essa negação do presidente brasileiro de vender munições lá para alimentar os tanques alemães que são oferecidos à Ucrânia para que o país possa se defender lá dos ataques russos, naquele conflito no leste europeu. Como é que você avaliou essa postura do presidente brasileiro, Daniel? Que sinal o Lula passa com essa atitude de negar indiretamente, oferecer munição aos ucranianos nesse conflito com a Rússia? Foi a melhor decisão do chefe de Estado brasileiro, na tua avaliação?
Acredito que sim, Anderson. Foi uma decisão acertada dentro de um cenário muito delicado para o Brasil, que sempre foi um país orientado nas suas relações internacionais e com princípios constitucionais, inclusive, orientado para uma expressão que não é invasiva. A diplomacia brasileira, de fato, sempre atuou nessa direção, que é a solução pacífica dos conflitos. E, nesse sentido, o Brasil é um país que resiste muito, muito, entrar em qualquer cenário de intervenção militar para fora dos seus domínios. E isso, se por um lado pode ser motivo de orgulho para a diplomacia brasileira, por outro lado, do ponto de vista militar, inclusive, sei que esse assunto repercute recorrentemente aqui no Faixa Livre, nós temos forças armadas que são caracterizadas mais por ataques à sua própria população do que propriamente em defesa do território ou em algumas missões no exterior. Mas este comentário à parte, Anderson, eu diria que é uma posição acertada, porque ela caminha num limiar muito delicado, que é manter relações normalizadas com a Rússia. E o Brasil, do ponto de vista comercial, tem na Rússia um grande parceiro, principalmente aqui para a região sul e para o centro-sul do Brasil. A Rússia é uma grande consumidora de produtos brasileiros, sobretudo a carne. Nós enviamos também para a região da Ucrânia minérios in natura e depois importamos chapas de aço, semi-elaborados desenvolvidos de metais daquela região. Portanto, o Brasil tem interesses em ambos os países. A gente tem toda a questão dos fertilizantes, que também permeou muito a discussão pública durante o último ano. Então, do ponto de vista comercial, é muito delicado o Brasil tomar um lado diretamente. Por outro lado, o Brasil é bastante pressionado e vai tender a ser mais pressionado ainda agora com Lula, para que se apresente numa colisão do Ocidente, que, eu diria, no primeiro semestre de 2022, era uma coalizão do Ocidente que tentava sufocar economicamente a Rússia, com as sanções, com os bloqueios, com todo tipo de penalização no sistema financeiro internacional, para tentar jogar uma pressão de dentro da Rússia contra o presidente Vladimir Putin para que ele declinasse da operação militar. Essas movimentações foram todas frustradas. Na prática, a Rússia teve um suporte muito grande da China e da Índia, montou uma coalizão eurasiana muito forte e contornou com bastante habilidade todas as tentativas de sufocar economicamente a Rússia. Isso fez com que houvesse uma virada de chave. A virada de chave está guardada no segundo semestre, porque a partir de agosto, principalmente do ano passado, as iniciativas militares da coalizão ocidental passaram a ser muito mais incisivas, muito mais intensas do que as tentativas de sufocamento econômico. Dentro das relações internacionais, poderia-se, em termos de categorização, dizer que a tentativa de reagir ao conflito entre Rússia e Ucrânia passou de uma qualidade mais de vertente de soft power para uma vertente de hard power, né? Um poder mais duro, um poder mais direto através das armas. Isso foi sendo revelado com uma escalada da utilização de armamentos e de recursos bélicos oferecidos à Ucrânia no combate à Rússia. Isso conseguiu, inclusive, fazer com que, ao final do ano passado, a Ucrânia conseguisse retomar algumas posições da Rússia, algumas posições no fronte de batalha. Acontece que a Rússia também subiu o tom da sua escalada do conflito, passou a utilizar uma quantidade de armas que não utilizava antes. Pela primeira vez na virada de 2022 para 2023, nós vimos o presidente Vladimir Putin não mais chamar essa investida na Ucrânia de uma operação militar especial, e ele mesmo começou, Freud explica, né, em algumas manifestações, dizer que era de fato uma guerra contra a Ucrânia. Não é ainda oficialmente isso, mas começou a já dar os tons de fato do que é o conflito, que é uma guerra especificamente. E agora a coalizão ocidental volta num contra-ataque oferecendo os tanques, principalmente a partir dos Estados Unidos e da Alemanha. E foi oferecida ao Brasil a possibilidade de ofertar munições. E vale um registro aqui, Anderson. O Brasil é o quarto exportador de armas leves e munições do mundo. Nós temos uma indústria bélica muito pujante, mas em armas leves, não especificamente uma artilharia de guerra que envolveria recursos mais pesados. No entanto, o Brasil poderia aproveitar essa oportunidade, por exemplo, para apostar numa qualificação da sua produção de armamentos, para poder se preparar, inclusive, para um cenário que tende a se tornar, na escalada do conflito, muito mais hostil. E eu identifico, disse isso desde a primeira vez que o conflito estourou, não descarto a possibilidade, ela começa a se tornar cada vez mais real, de que esse conflito assuma formalmente a condição de um conflito de proporções mundiais. Informalmente, ele já está se desenhando para isso. O envio de armamentos é muito claro nessa direção. A França ainda hesita um pouco. O Reino Unido tem os seus problemas políticos internos que travam movimentações mais expressas, mas a Alemanha já dá essa demonstração, é muito emblemático dentro do cenário europeu. Portanto, a situação vai se tornando cada vez mais delicada, e nesse caminho muito exíguo que o Brasil tem para caminhar, a meu juízo, foi sim uma decisão acertada de não enviar as armas, não chancelar as munições, não chancelar o conflito por parte do Brasil, porque nos colocaria, do ponto de vista diplomático, em maus lençóis, em uma situação muito delicada para lidar quando o Brasil tenta retomar, nessa linha de fóruns internacionais, como foi com a CELAC, por exemplo, retomar um protagonismo dentro dos BRICS, que hoje é muito machucado por parte do Brasil. Eu diria que dos BRICS que nós tínhamos há uma década atrás, eu diria que as duas pontas caíram. O B e o S da África do Sul, elas caíram. Nós temos um R e C, uma Rússia, Índia e China, com uma coalizão geopolítica ainda muito forte. Se é a iniciativa do Brasil voltar a participar desse fórum e tentar se qualificar em posições para o debate no cenário internacional, essa foi uma decisão acertada, porque nós nos indisporíamos com a Rússia num cenário muito delicado como é esse de guerra, né, Anderson?
Sem dúvida alguma. O Lula tomou uma posição importante aí ao negar vender armas lá, munições para os alemães, para alimentar os tanques que vão ser entregues lá, oferecidos à Ucrânia nesse conflito. Aproveitando que você já citou, e que eu também toquei nesse tema do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Daniel, nós estamos aí há poucos dias de completarmos um ano dessa guerra lá no leste europeu, e como você muito bem colocou, não há sequer sinal de paz nesse horizonte que está colocado. O presidente Lula até falou sobre a possibilidade de se construir uma mesa de negociações em busca de um cessar-fogo, citou que foi um erro da Rússia invadir a Ucrânia, enfim. O fato é que o conflito ele voltou a se acirrar nos últimos tempos, a OTAN oferece mais recursos financeiros e militares aos ucranianos e o Vladimir Putin parece não ter nenhum interesse em sentar com o Volodymyr Zelensky para encerrar esse conflito. Te parece, o Daniel, que essa guerra será uma daquelas aí que levaram anos até que haja um entendimento entre os atores envolvidos? Ou você, como você até citou aqui na tua última resposta, aposta nessa possibilidade de uma ampliação desse conflito para além das fronteiras da Ucrânia? Você vê aí uma possibilidade da gente ter um conflito mais alongado ao longo dos próximos tempos, mas limitado no território ucraniano, ou você acha que isso pode, de fato, ou deve se ampliar pelo mundo ao longo dos próximos tempos por conta dessa atuação mais intensa da OTAN no último período?
Bom, Anderson, eu diria que há três elementos que precisam ser verificados nessa situação. O primeiro deles é um elemento geral geopolítico de uma crise internacional muito acentuada, que já existia em termos de declínio da lucratividade do capital, dos movimentos de rotação do capital, que já existia, já dava os seus sinais de manifestação ainda em 2019, e cujos efeitos da pandemia potencializaram, radicalizaram, tornaram superlativo todas as consequências dessa estagnação econômica para a qual nós nos encaminhávamos e que apontava para uma possibilidade de recessão. Eu diria que esse elemento ele é fundamental porque ele mantém nas relações internacionais um cenário de possibilidade de escalada de conflitos que pipocam em várias regiões muito permanente, né? Então, uma Europa que pretende, por exemplo, se estabilizar, mas que tem que lidar com os conflitos internos de marchas ininterruptas contra uma reforma da Previdência na França, que tem que lidar com as instabilidades para montar uma coalizão de governo, mais uma vez sob possibilidade de dissolução, na Espanha, e que tem que lidar no Reino Unido com a tentativa de estruturar agora um novo governo, sob os escombros de um mandato de primeiro-ministro mais curto da história, com 45 dias, como nós tivemos no final do ano passado. Então, esses elementos eles tocam países centrais do imperialismo, do capitalismo internacional, e mantêm as condições das relações internacionais muito tensificadas. Eu diria que esse é um elemento importante para considerar na discussão e que, a meu juízo, aponta para esse cenário de que, no curto prazo, e inclusive no médio, não vejo possibilidades de sentar uma rodada de negociação, mesas de discussão e um cessar-fogo, mesmo que temporário, a possibilidade para um encerramento do conflito. Não me parece esse um caminho muito possível nos próximos tempos. Um segundo elemento envolve especificamente Rússia e Ucrânia e a própria escalada do conflito. Quando nós vemos o grau de tensionamento escalando cada vez mais, a Rússia ela entra numa operação militar e ela vai ter alguns objetivos estratégicos com o conflito. E todo cenário de guerra, todo cenário de operações militares, ele envolve objetivos estratégicos. Claro que as Forças Armadas Russas e o próprio presidente Vladimir Putin, eles não vão revelar isso publicamente. Mas eu não vejo, por exemplo, nenhuma iniciativa de guerra que consiga iniciar e ter um fim exitoso para aquele que dá a investida primeira na guerra, que nesse caso é a Rússia, sem, por exemplo, alguns elementos que envolvam conquistas de território, e isso me parece que a Rússia conseguiu ainda que parcialmente, mas com conquistas importantes na porção leste da Ucrânia, que permite à Rússia acesso a duas regiões de portos com águas quentes, principalmente Mariupol, mas conseguindo conectar essa região de Mariupol com um enclave, que era até então a região da Crimeia. Agora, por terra, é possível ligar o território russo à Crimeia, e essa é uma conquista geopolítica importante para os russos para o momento. Esse é um elemento importante. E dois outros dados que, a meu juízo, são fundamentais. O primeiro deles seria a derrocada do regime de Vladimir Zelensky. Seria uma derrota acachapante para Vladimir Putin sair dessa operação militar na Ucrânia sem conseguir derrotar Zelensky. Porque no outro dia, Zelensky já consegue, por exemplo, se incorporar às forças da OTAN, já montar uma coalizão para sua entrada na União Europeia e dar passos largos em direção a aumentar a escalada de ameaça ao território russo, que é tudo que Putin não quer, que é tudo que Putin veio preparando nos últimos 2 anos, mandando as tropas à fronteira, até que ele efetivamente ingressasse nessa ação militar. Portanto, tirar Zelensky do poder ou ter alguma forma de coalizão que enfraqueça politicamente Volodymyr Zelensky é uma das iniciativas fundamentais. Por outro lado, Zelensky se fortalece cada vez mais e vai sendo respaldado por um conjunto de lideranças europeias que também não parece me apontar para um caminho em que ele deixaria o comando da Ucrânia ou teria os seus poderes relativizados. Sim. Razão pela qual não vejo a Rússia também desistindo do conflito nessa direção. E um terceiro aspecto é que, se nós observarmos do ponto de vista das investidas que o Ocidente sempre fez recentemente em intervenções militares, nós vemos que a tomada da capital é uma questão fundamental. E a Rússia até agora conseguiu fazer ataques aéreos a Kiev, mas não conseguiu chegar com, de fato, soldados, com tropas, efetivamente, a capital. E sem a tomada da capital, que não é só simbólica, ela é também muito representativa do controle de todas as regiões de um país, a Rússia muito provavelmente não declinará do conflito. Então, nesse quadro de situações, eu diria que não há elementos que apontem hoje para uma saída da Rússia. E tem um terceiro elemento aqui, Anderson, que eu diria que é um elemento mais da conjuntura, mas ele leva para questões estruturais. Por quê? Porque a Suécia e a Noruega pediram entrada na OTAN.
Isso.
E essa solicitação de entrada, ela constrangeria muito mais a Rússia no cenário atual. E tendo esses países nórdicos, que são fronteiriços, Suécia e Finlândia, se eu não estou enganado, acho que não é Noruega, acho que é Finlândia. Suécia e Finlândia, procurando uma entrada na OTAN, elas pressionam fortemente o território russo desde cima. A Ucrânia pressionaria desde baixo e esses países nórdicos pressionariam desde cima. E essa é uma investida que também deixa a Rússia em maus lençóis e coloca a artilharia da OTAN diretamente na fronteira. Acontece que, alguns anos atrás, por muita insistência da União Europeia, a Turquia entrou na OTAN. E foi para o Ocidente uma conquista gigantesca. O limiar da divisão territorial, digamos assim, entre Ocidente e Oriente, fazer uma sinalização de ingressar num acordo militar das forças ocidentais.
Uhum.
Acontece que, pelas relações diretas entre Turquia, Finlândia e Suécia hoje, a Turquia manifestou um veto à entrada desses dois países na OTAN. E ela bloquearia, esfria todo esse cenário. Esfria porque esses dois países nórdicos começaram a pressionar a Turquia sobre os seus assuntos internos, nomeações de ministros, intervenções sobre os direitos humanos da Turquia e uma série de situações que deixaram o governo turco muito pressionado. Então ele diz, bom, já que vocês estão me pressionando aqui internamente, nós tínhamos aberto uma rodada de negociações para poder avalizar a entrada desses países nórdicos na OTAN. Suspendemos essa aprovação, não vamos mais sentar para negociar nesse sentido. Isso distensiona em favor da Rússia essas relações. Não pode ser um elemento que facilite um pouco mais, mas eu diria, dentro desses três elementos, dois deles são muito fortes para apontar pela continuidade do conflito por ainda bastante tempo, e um deles, conjunturalmente, distensionaria um pouco essas relações. Nessa conta, que não é simples nem aritmética diretamente, eu diria que a escalada do conflito me parece ser a direção principal, e ele tomando cada vez mais aí esses contornos de proporções mundiais, Anderson.
Situação grave, muito perigosa. Daniel, eu quero pedir desculpas primeiro aos nossos espectadores, porque eu não estou desenvolvendo aqui mais os temas, porque eu tenho muitas pautas a tratar aqui no programa de hoje. Tem participações aqui da Mirtes Cohen, do Fernando Pessoa, do próprio Alexandre Brito, enfim, não está sendo possível a gente desenvolver mais os temas, porque eu ainda tenho duas questões importantíssimas para tratar e a gente já está quase no limite aqui do nosso tempo, Daniel. Então, eu vou pedir para você tentar ser o mais rápido, mais sucinto possível para a gente dialogar sobre esses temas, porque um outro conflito que voltou a se acirrar nesses últimos tempos, Daniel, é aquele envolvendo israelenses e palestinos, né? Na última quinta-feira, ações do exército de Israel levaram à morte de pelo menos 10 palestinos. Uma operação militar no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, deixou 9 pessoas mortas, entre elas 2 civis. No dia seguinte, 7 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas em um ataque a tiros em uma sinagoga em Nef Yaakov, na periferia lá de Jerusalém, segundo o Ministério de Relações Exteriores de Israel. O secretário de Estado dos Estados Unidos, inclusive, o Anthony Blinken, se reuniu na última segunda-feira com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em busca de uma solução para esse novo acirramento das tensões. Você vê uma alternativa para esse conflito, Daniel, enquanto não houver o reconhecimento por parte de Israel da existência de um Estado palestino?
Absolutamente não, Anderson. E do ponto de vista da conjuntura política em Israel, eu peço para o nosso espectador aqui, nosso ouvinte, antigo ouvinte, atento do Faixa Livre, que tem um público muito qualificado, para puxar pela memória 3 grandes lideranças de Israel no século XXI. Nós vamos encontrar Ariel Sharon, Shimon Peres e, indubitavelmente, Benjamin Netanyahu, que é quem tem o tempo mais extenso como primeiro-ministro de Israel no século XXI. Ele ficou de 2009 a 2021, né, no cargo. Então foram 11 anos aí de administrações de Benjamin Netanyahu, com coalizões que, desde Shimon Peres e Ariel Sharon, já davam todas elas inclinações muito mais à direita e que significam, na prática, o tensionamento do conflito com o território palestino. E nessa última administração, aliás, na penúltima administração de Benjamin Netanyahu, ele sai desmoralizado do governo com fortíssimas acusações de corrupção e se compõe uma nova coalizão com Naftali Bennett. Ele deixa o cargo em meados de 2022, assume o cargo um mandato tampão, até que novamente Benjamin Netanyahu se reconstitua como a única liderança possível de estabelecer um governo de coalizão em Israel. Mas ele só se cacifou para fazer isso porque ele deu não um nem dois, eu diria 10 passos mais na direção da direita e montou uma coalizão agora de extrema-direita, que, para os termos de Israel, é uma extrema-direita, eu diria, ao cubo, a quinta, nona, décima potência. Então, esta coalizão de agora, ela é uma coalizão infinitamente mais radicalizada do que a coalizão anterior que deixou Benjamin Netanyahu no governo, que já era uma coalizão muito à direita e muito hostil à possibilidade de reconhecer um território palestino. Então, agora, com 3 semanas, concretamente, de administração de Benjamin Netanyahu, ele já tem pressões enormes desta base que o conduziu ao cargo para voltar a apostar no acirramento do conflito bélico contra os palestinos e acentuar ainda mais toda a política de assentamentos de ocupação ilegal de territórios na fronteira com o território palestino. Portanto, sem o reconhecimento de um território palestino, impossível dar cabo desse conflito, só que o reconhecimento não conta com interesse nem de Anthony Blinken e nem da diplomacia britânica, que é outra que interfere diretamente no conflito, afinal de contas foi das grandes responsáveis por desenhar o Estado de Israel tal como nós conhecemos em 1947, nenhuma dessas duas diplomacias sinaliza para encerrar esse conflito e a escalada só cresce. Eu prevejo um acirramento do conflito com consequências muito drásticas aos palestinos por esta coalizão de governo que projetou mais uma vez um mandato para Benjamin Netanyahu, infelizmente, Anderson.
Lamentável, tudo muito grave, todo esse conflito que a gente vê já há muitos anos lá entre israelenses e palestinos, enfim, o acirramento que acontece mais uma vez nesse momento, a gente vai continuar acompanhando. Para a gente encerrar, ô Daniel, hoje é dia só de conflito aqui no nosso Faixa Livre, porque no Peru parece que atingimos aí o ápice da violência desde o início da crise que se estabeleceu com a queda e a prisão do presidente Pedro Castillo. No último dia 24, houve uma série de manifestações muito intensas em Lima, capital do país, pela renúncia da Dina Boluarte, Houve também o bloqueio de estradas por lá, enfim. No sábado que passou, o parlamento peruano rejeitou uma nova proposta da presidente de se antecipar as eleições presidenciais para o fim desse ano de 2023. Nesse mesmo dia foi registrada a primeira morte em Lima, que elevou para 48 o total de óbitos nesse período. É um cenário muito grave, Daniel, que nós já tratamos, inclusive, com você aqui no programa, mas também parece que não há um horizonte para uma solução por lá. Por que, que o Congresso lá do Peru, Daniel, não aceita a antecipação desse pleito por lá? Talvez essa fosse uma alternativa para a crise no Peru, que a população já deixou claro que não aceita a deposição do Pedro Castillo, né?
É verdade, Anderson. Uma nova eleição no Peru, ela não tem a menor capacidade de pacificar politicamente o país. Isso é preciso ser dito. Não tem a menor capacidade e bastam dois raciocínios breves aqui para o nosso espectador poder acompanhar o que eu quero colocar aqui com essa manifestação. Por quê? Basta nós vermos que dentro dos trâmites da normalidade democrática no Brasil aqui, nós sabemos que uma eleição não serviu para pacificar coisíssima nenhuma politicamente o país. Primeiro ponto é esse. Então, mesmo dentro do rito da normalidade democrática formal do Brasil, uma eleição não serviu para pacificar politicamente o país. Agora, no Peru, o cenário é ainda mais tenso, porque Pedro Castillo já é resultado de uma antecipação de pleito. Uhum. O mandato anterior de Pedro Castillo já era isso. Já era uma sucessão de mandatos tampões que tinham aparecido. Os presidentes do Peru, antes de Pedro Castillo, teve três presidentes do parlamento peruano que foram assumindo interinamente o governo com a promessa de convocar novas eleições, mas sequer conseguiam estabilizar o país a ponto de organizar novas eleições. O último presidente, que era presidente do parlamento, conseguiu, e a partir disso, Pedro Castillo foi eleito. Mas foi eleito, passado um ano no cargo, ele já foi deposto. E ele, de fato, não conseguiu criar um ambiente político para que a investida dele de transformação do regime político peruano fosse, de fato, exitosa. O que deixa uma situação política no Peru atualmente muito complexa. Por quê? Porque existem, sim, marchas pedindo o retorno de Pedro Castillo ao poder, mas elas não conseguem maioria. Porque Pedro Castillo, de fato, eu diria, queimou a largada, exagerou na medida, nos termos, que proporiam uma reconstituição política no Peru. Ele não conseguiu criar um ambiente político favorável para que a população sustentasse a sua manutenção no regime. Resultado, Boluarte viu a possibilidade de dar uma investida e depor Pedro Castillo do governo, conseguiu organizar o parlamento para isso, mas ela não tem legitimidade popular alguma para se manter no cargo. E os protestos vão tomando escaladas cada vez maiores. Mas hoje eu diria, Anderson, que no Peru nós temos duas frações de protestos. Uma fração é minoritária, é mais radicalizada e é a que mais tem tido esse índice de mortes no Peru, que é a fração que pede o retorno de Pedro Castillo ao poder. Mas essa fração, ela não consegue também uma mobilização popular de grande monta para conseguir reconduzi-lo ao cargo. Esse caminho tem se tornado cada vez mais exíguo, cada vez mais difícil de ser concretizado no Peru. Por outro lado, os apelos para uma reforma política, para uma ampla reforma constitucional no Peru, são muito fortes e vão contando cada vez mais com a adesão, inclusive das frações burguesas mais elevadas do Peru, que estão entendendo, e essa foi, a meu juízo, a resposta do parlamento, estão entendendo que a antecipação das eleições vai de novo tapar o sol com a peneira e não vai conseguir pacificar o país. Portanto, é preciso mexer mais a fundo com uma reforma política e no sistema eleitoral peruano. Se isso vai, de fato, acontecer, ainda não é possível dizer, mas ganha cada vez mais corpo nas manifestações, principalmente essas de rua, a possibilidade de um regime, de uma discussão de um novo regime político no Peru. Agora, isso toma muito tempo e, muito provavelmente, se a classe dominante peruana, se a burguesia peruana, com a anuência das suas frações ligadas ao capital estrangeiro, topa uma reforma política, quer dizer que ela é que vai conduzir. E se ela vai conduzir, a possibilidade da mobilização popular conseguir, de fato, emprestar legitimidade e voz a essa reforma vai ficando também mais restrita. Eu diria que é nessa medição de forças que nós nos encontramos hoje no Peru. o desafio de a pauta de antecipação das eleições perde força, a pauta de reconduzir Pedro Castillo ao cargo também me parece muito difícil de ser concretizada atualmente, e a pauta por uma reforma ganha força. Agora, é essa disputa política no interior da sociedade peruana que vai dar a tônica do quanto de participação, mobilização popular vai se conseguir, de fato, levar a uma grande transformação no país. Essa medição de forças me parece que é o que está em jogo e é o que nós vamos ter que observar para um cenário futuro, Anderson.
E seguiremos aqui acompanhando e observando tudo o que acontece lá no Peru, Daniel. Agradeço muito a tua participação aqui no programa de hoje, Daniel. Muito obrigado por ter tratado aí de uma série de temas conosco aqui no Faixa Livre. A gente certamente vai voltar a dialogar em breve aqui sobre essas questões que se colocam em relação ao cenário mundial, das relações internacionais, enfim. Obrigado mais uma vez, Daniel. Um bom dia para você e até a próxima.
Obrigado, Anderson. Obrigado a todos que acompanham Faixa Livre. Um prazer estar aqui novamente e conversar com todos. Bom dia,
pessoal. Prazer nosso. Um bom dia, um abraço. Começamos aqui com Daniel Corrêa da Silva. Daniel, que é professor na Universidade do Vale do Itajaí, professor de Relações Internacionais, e dialoga aqui com a gente há bastante tempo sobre esses temas internacionais aqui no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.